Vamos para mais uma produção com selo de aprovação Augusto. O Kitsune dessa semana é Tartarugas Ninja Caos Mutante. Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente e uma review solo, só eu aqui, falando do que eu quiser, do jeito que eu quiser, que pode ser de qualquer coisa. Anime, mangá, quadrinhos, cinema, séries, literatura, games, eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. O seu apoio é extremamente importante para que o projeto continue existindo. Estou pedindo para você considerar colaborar no nosso Catarse. catarse.me/kitsune_da_semana. O link está na descrição do podcast. Então você pode descer aqui, clicar e colaborar financeiramente para que eu possa continuar fazendo esse podcast, ok? Você também pode votar em temas do podcast, discutir com a gente no Discord, ter chamadas mensais comigo, onde eu bato papo com o pessoal pelo Discord, que é sempre muito legal, muito divertido. Eu gosto muito de bater papo com o pessoal. Então colabore para que este podcast, que esse projeto continue existindo, ok? O link está aqui embaixo. Então também mande seus e-mails para leokitsune@gmail.com para comentar esse podcast. E antes, um disclaimer. Este e o próximo episódio são episódios que eu estou gravando antes de eu fazer uma viagem. Eu tô tirando aqui uma semaninha de férias, a gente vai viajar, então talvez eles fiquem um pouquinho mais curtinhos. O próximo não vai ter leitura de e-mails, porque não vai dar. Esse ainda tem, porque ainda tem os e-mails que vocês mandaram sobre o One Piece. Mas estes aqui são episódios que eu estou gravando tudo junto por causa da minha viagem. Beleza? Então entendam isso e vamos falar de Tartaruga Ninja. Certo, este e o próximo podcast, como eu acabei de falar, são podcasts que eu estou fazendo para deixar gravado na época da minha viagem. E estes são dois filmes, este Tartaruga Ninja e o próximo tema do podcast, no caso, são filmes que eu assisti sem a pretensão de fazer podcast, não era para fazer podcast. Mas aí, no meio da correria, eu falei, pô, eu vi recentemente, vamos falar desse filme. Esse é um filme que eu só fui no cinema porque eu queria fazer um bagulho legal com o meu filho Augusto. Então a gente foi assistir Tartaruga Ninja Caos Mutante. O Augusto não tem muita história com Tartaruga Ninja, tirando o fato de que deram uma Tartaruga Ninja pra ele quando ele era pequenininho e era um dos brinquedos que ele mais gostava. Mas a gente nunca assistiu nada de Tartaruga Ninja. Esse é o primeiro bagulho que ele vê de Tartaruga Ninja, tirando o boneco que ele tinha quando ele era criança. Era criança? Não, era mais bebê, quase. Ele tem 8 anos agora. Eu tenho a minha história com Tartaruga Ninja, mas ela também não é muito extensa. Eu sou uma pessoa de muito poucas nostalgias. E tem muitas coisas de uma certa época, que são lá os anos 80 para começo de 90, digamos assim, que nunca me pegou muito forte. Muitos desenhos americanos, que eu sei que eu assistia, mas nunca foi uma coisa que, nossa, eu preciso guardar para mim para sempre e guardar essa memória com muita força. Várias dessas franquias, essas propriedades intelectuais dessa época, eu gostaria que simplesmente deixassem de existir. Por que caralhos a gente ainda tá produzindo coisas de He-Man? Deixa He-Man morrer, pelo amor de Deus. Meu ponto aqui é que eu não tenho tudo isso com Tartaruga Ninja. Eu não tenho isso que eu tenho com He-Man, por exemplo, que eu gostaria que parasse de existir qualquer coisa de He-Man. Tartaruga Ninja eu tenho mais simpatia, mas eu não continuei acompanhando. Eu vi o desenho que é o desenho mais famoso de todos. O desenho formativo para pessoas da minha idade, eu tenho 36 anos e nenhum cabelo na cabeça. Então pessoas da minha idade e também com pouco cabelo, se elas tiverem a decência de ter calvície, porque eu acho esse pessoal de mais de 30 anos de idade com cabelo, eu acho uma falta de respeito do caralho. Se você que tá me ouvindo aí, você tem tipo 32, 33 e não tem nenhuma entrada na testa, eu não gosto de você. Mas esse pessoal com entradas na testa, começou, na maior parte, a gostar de Tartaruga Ninja muito por conta do tal grande desenho das Tartarugas Ninja. Teve muitos outros desenhos a partir daqui e tem o quadrinho original. Eu não fui atrás do quadrinho original. Ele saiu aqui no Brasil, mas eu não tenho tudo isso com Tartaruga Ninja. Eu sempre gostei, eu tive brinquedo, eu tive boneco, Eu tive até aquele videogame da Tiger Electronics, sabe, que é um minigame merda. Eu tinha especificamente das Tartarugas Ninja. E lógico que tem aquele fator pessoal, né? Tem uma tartaruga chamada Leonardo. Talvez uma das coisas que tenha mais me tirado de Tartaruga Ninja seja justamente o Leonardo. Eu sou o Leonardo, tenho uma tartaruga chamada Leonardo. Não é nem Leonard, Leo, é Leonardo. Então isso sempre foi legal. Mas eu sempre coloquei pra mim, sabe quando você decide coisas sobre você mesmo? Eu sempre tive isso pra mim, que azul não é a minha cor. Talvez porque azul fosse uma cor que eu mais associava com o meu irmão, o Danilo gostava de azul, ou pelo menos eu criei isso na minha cabeça, que o meu irmão era azul, então se o meu irmão é azul, eu não posso ser azul, eu sou vermelho. Sempre foi uma coisa estranha pra mim, essa minha relação com cores, principalmente porque eu sempre gostei muito de Power Rangers. Eu vou fazer um desvio muito idiota agora, mas veja bem, olha como a minha cabeça funciona. Eu sempre decido que as coisas que são minhas são as coisas secundárias. Hoje, por exemplo, tá a moda de todo mundo gostar do bombom Caribe, mas eu sempre gostei do bombom Caribe porque esse era o bombom que ninguém comia. Todo mundo em casa pegava os sonhos de valsa da vida, sabe, esses bombons maiores, e eu sempre olhava, tipo, o que que sobra? Ah, então o que sobra é o que eu vou basear a minha personalidade. Bombom Caribe é o meu bombom, porque é o bombom que ninguém quer. Como eu sempre associei o azul como uma cor básica e uma cor primária e mais importante, o vermelho era uma cor número 2 pra mim. Sempre foi estranho pra mim ver o líder dos Power Rangers como o vermelho e o secundário como azul, porque eu tinha decidido na minha cabeça que o líder é azul de coisas por aí e que o secundário é vermelho. Talvez Tartarugas Ninja tenha a ver com isso, porque o líder das Tartarugas Ninja é azul. Mas aí eu tinha um Leonardo de azul, sendo que eu gostava mais de vermelho, mas eu decidi que eu não podia gostar do Rafael, porque ele não é o Leonardo. E aí, qual é a minha relação com Tartaruga Ninja? Não sei! Então foi sempre muito confuso pra mim. Na cabeça de uma criança idiota. E aí cresceu e agora vocês estão ouvindo a minha opinião. E aí, quem tá mais errado nessa situação, hein? Fica aí a reflexão. Enfim. Voltando, eu nunca tive tudo isso com Tartaruga Ninja. É uma coisa que eu gostava quando criança, mas eu não continuei acompanhando, não fui atrás dos originais. Então eu não tenho isso de uma memória, um instinto de preservar, de preservação da integridade de Tartarugas Ninja. Mas tem uma coisa que eu sempre achei curiosa em Tartaruga Ninja. Até onde eu sei, no original, existe a ideia da concepção dos quadrinhos originais, era quase como se fosse uma paródia desses quadrinhos mais sérios. Quando você lê um pouquinho, você dá uma olhada em cenas de páginas, né, do quadrinho original, é quase como se ele fosse uma versão preto e branco daqueles quadrinhos do Wolverine em Madripoor. Aquela fase do caolho do Wolverine, então você tem o Wolverine, um clima meio noir, ou até uma coisa mais Batman. Investigação, telhados de prédios, noite. E eles são ninjas. Então até você pode fazer uma relação com o Demolidor. Todo o bagulho de as tartarugas ninja, meio que metalinguisticamente, porque eu acho que eles não tinham autorização para isso, mas a coisa tóxica que faz as tartarugas virarem mutantes é o negócio que fez o Demolidor ficar cego quando criança, que caiu num bueiro e desceu pro esgoto e caiu em tartarugas. Então tem muita relação na gênese da ideia da Tartaruga Ninja com um Demolidor. E um Demolidor mais Frank Miller, que tem muito a ver com ninja. E o Frank Miller gosta muito de ninja e samurai. Então é meio como se fosse um Demolidor, um Batman, um Ronin do Frank Miller. E aí você tem o fato de o nome, né, da revista, o nome da propriedade intelectual ser meio besta, né? Tartarugas Adolescentes Mutantes Ninja é um nome idiota. E tudo faz parte, até onde eu sei, da concepção da coisa. Olha como esse negócio é sério! Mas são 4 tartarugas. E o nome do negócio é Tartaruga Mutante Adolescente Ninja. Olha que negócio idiota. Não é pra você levar a sério. A piada é um bagulho não sério se levando muito a sério. E aí que eu acho curioso todo o histórico de reboots e novos desenhos e tudo mais. Porque eu acho muito interessante você pensar que boa parte dos reboots de Tartaruga Ninja, muito por conta do sucesso que fez com crianças, o filme live action dos anos 90, o desenho dos anos 80, 90, o bagulho fez sucesso com crianças. Então, a maior parte dos reboots e novos desenhos de Tartaruga Ninja pega muito na parte do adolescente e muito pouco na parte do ninja. Lógico que eles são ninjas, eles lutam como ninjas. Você sempre vai ter tartarugas, que uma tem uma espada, outra tem um nunchaku, outra tem um bastão, outra tem o sai. É sai, né? Aquela adaguinha do Rafael. Então eles têm armas ninjas, eles lutam como ninjas. Obviamente que todos eles são ninjas. Mas o aspecto ninja, olhando de fora, não acompanha direito. Mas o aspecto ninja nunca é o primeiro plano. O aspecto adolescente é o primeiro plano. Então tem muitas novas versões de Tartarugas Ninja que pega muito no bagulho do urbano. Eu acho, agora lembrando, que eu levei o Augusto pra algum Tartaruga Ninja 3D no cinema, ou será que eu só vi trailer? Eu não lembro muito bem. Mas teve outro Tartaruga 3D no cinema recentemente, que também era essa coisa mais adolescente, cultura urbana, hip hop e tudo mais. É um clichê que eles sempre retornam. Dessa vez, eu acho que eles olharam pra Aranhaverso e falaram, pô, é isso, a gente tem essa propriedade na mão, a gente vai fazer Aranhaverso. Só que agora é com Tartaruga Ninja, é nóis. Então eles fizeram o Aranhaverso dessa vez, só que com o Tartaruga Ninja. E assim, eu vou mais uma vez agradecer a existência de Aranhaverso. Porque eu tenho a sensação de que desde que os caras fizeram o Aranhaverso, a indústria de animação de cinema americana olhou para o Aranhaverso e falou, peraí, então a gente não precisa tentar ser a Pixar? E eles começaram a fazer outras coisas, graças a Deus. Então daí você teve aquela família Mitchell, você teve o Gato de Botas e você tem esse Tartaruga Ninja, que é muito Aranhaverso em estilo de animação. Esse é, de longe, o melhor aspecto de Caos Mutante, o melhor aspecto. A animação é simplesmente maravilhosa, o design de produção, as cores, o fato de que é até difícil você identificar se aquilo é computação gráfica ou desenhado à mão, até onde eu entendo é computação gráfica. Mas o design de produção é feito para parecer que tudo aquilo é desenhado muito rusticamente à mão, para também meio que parecer grafite. Então isso tudo é muito tirado de Aranhaverso, porque você tem essa cultura nova-iorquina urbana muito forte, você tem o grafite, você tem o hip-hop, e você tem esse desenho à mão e cenas de ação maravilhosas. A enorme maioria das cenas de luta é muito divertida, é muito bem animada. A sequência final é uma sequência gigantesca, que é muito boa. Então, assim, eu tenho o meu termômetro. Lógico que a minha review não é completamente feita em cima do fato de que meu filho gostou. Mas o Augusto é uma criança de 8 anos e ele é um bom termômetro pra mim. É um filme claramente infantil, né? É um filme para criança, não é da tradição do quadrinho original, eles não estão tentando ser adultão. É um filme infantil que vai agradar pessoas adultas que não sejam idiotas. E o Augusto saiu do filme, da cena final e tudo mais, saiu brincando de Tartaruga Ninja, tentando fazer quase como se ele estivesse fazendo um parkour no corrimão lá da saída do cinema. Ele achou muito legal. Então dá pra ver, assim, não só eu atesto pra você que as cenas de ação são muito divertidas e muito bem animadas, como elas são empolgantes para uma criança de 8 anos de idade. E eu acho que é isso que ela tem que ser. Não pode ser chato e tem que tentar empolgar uma criança de 8 anos de idade. E empolgou pelo menos uma criança que eu conheço, que tem 8 anos de idade. Mas eu fico achando um pouco que o adulto que acredita que é muito importante preservar a identidade de Tartaruga Ninja pode ficar um pouco puto com esse filme. Porque existe quase uma tentativa de tiração de sarro com o original. Tem uma imagem que está rodando bastante, que é uma imagem das quatro tartarugas, uma do lado da outra, em cima de um prédio, olhando assim, e elas têm aquele olho que não tem íris, não tem a bolinha do olho. É uma tomada muito Batman, muito Demolidor, muito até Batman do desenho dos anos 90, o Animated Series. É muito no começo do filme essa tomada. Então eles estão pulando dos telhados e tudo mais, e eles param e fazem essa pose, uai, rola um trovão, e aí eles automaticamente passam pro design desse filme, que é muito mais bobão, muito mais adolescente. Então é quase como se ele estivesse mostrando que não, esse aqui não é as Tartarugas Ninja antigas, é as nossas Tartaruga Ninja. Não é sério, não é pra você levar a sério, inclusive eles não estão numa missão heróica. Eles estão indo comprar, entre aspas, roubar suprimentos para levar pro esgoto pro Mestre Splinter. Então é quase como se ele estivesse propositalmente, metalinguisticamente, se afastando da primeira versão de Tartaruga Ninja. O que eu acho até estranho, quando você para pra pensar, que a gente tá há muito tempo sem que essa versão original seja a versão oficial de Tartaruga Ninja. Porque essa versão oficial eu acho que sobrevive em quadrinhos que ainda estão saindo hoje em dia. Mas assim, se o pessoal não liga nem pros quadrinhos da Marvel, quando existe a maior franquia cinematográfica da história baseada nesses quadrinhos e ninguém liga para os quadrinhos atuais da Marvel, imagina os quadrinhos atuais das Tartarugas Ninjas, né? Mas existe uma tentativa muito ativa desse filme de se afastar da ideia de ninja. Tem uma sequência no começo que é muito engraçada, é muito legal, que mostra toda a origem do Splinter e das tartarugas e tudo mais. E o Splinter treina as crianças no começo porque ele tá pensando em autodefesa, ele tem medo dos humanos e tal. E ele treina as crianças com fita picareta, sabe, VHS de treinamento de mestre de Kung Fu, picareta que tá tentando vender VHS nos anos 90, sabe? Anos 80 e 90 tem um boom muito forte de VHS instrucional. Então sempre tem o cara que tá fazendo o curso de autodefesa que você tem que comprar 14 fitas VHS pra aprender. Então é assim que ele ensina. O Splinter é um cara completamente afastado da versão clássica do Splinter. A versão clássica do Splinter é um mestre japonês clichê. Esse Splinter é claramente codificado para ser uma pessoa negra. Ele é muito um cara que cresceu rodeado de uma cultura negra, urbana, americana, nova-iorquina, de outra época. Ele não é jovem, então ele meio que lembra mais dos clássicos, do começo do hip-hop para trás, assim. O que para mim é muito estranho, porque eu vi, obviamente, eu vi com o Augusto, então eu vi dublado em português. Eu não sei como é que tá no original, mas quem faz a voz do Splinter no original é o Jackie Chan. Mas é um personagem codificado para ser um homem negro. Então isso fica muito confuso para mim. Inclusive a ideia de escalar o Jackie Chan para esse Splinter é estranha, porque esse Splinter não é nem um mestre Splinter. Ele é muito mais a parte da caracterização do Splinter, classicamente, como um pai do que como um mestre. Ele é muito pouco mestre. Por isso que eu tô falando Splinter, em vez de mestre Splinter. Porque na minha cabeça eu tô tentando corrigir. Porque eu penso no mestre Splinter como mestre Splinter. Ele é um mestre. Ele é um clichê de Sr. Miyagi. Um sábio, um mestre ancião. Esse aqui é um pai preocupado paranoico. Não um mestre nas artes ninja. Tudo bem que ao longo do filme revela-se que ele luta muito bem. Mas não é esse o arquétipo do personagem. Então eu tô me perguntando como que tá o Jack Chan nesse papel. Ia ser uma escolha que pra mim é muito esquisita. Mas eu não ouvi, porque eu vi dublado em português. Mas esse clima de missão secreta na noite, de ninjas e tudo mais, isso é muito pouco importante nesse Tartaruga Ninja. Agora, uma coisa que eu acho curiosa, e aí obviamente que vai do meu pouco conhecimento de Tartaruga Ninja, é que no geral, do que eu conheço de Tartaruga Ninja, que não é muita coisa, os caras ou focam bastante no lado ninja de Tartaruga Ninja ou no lado adolescente de Tartaruga Ninja. Essa versão, o roteiro desse filme especificamente, não só está ancorado muito fortemente no conceito de adolescente, como no conceito de mutante. Porque, obviamente, está lá no conceito para você explicar como esses personagens existem. Inclusive, não tem grande esforço para deixar realista isso. Essa parte da origem deles, da gosma e tudo mais, meio que é usado como piada o fato de isso fazer muito pouco sentido. E eu acho legal. Eles só vão pra frente, assim. Ah, e aí caiu a gosma e vocês ficaram inteligentes e eu também. E aí pronto, vai, e seguiu. Inclusive as cenas que eles são criancinhas, que eles são bebezinhos, é tão engraçado. Porque o design das Tartaruga Ninja bebê é tão tosco e tão maravilhosamente feio. Porque eles são torto. É tipo uns bonecos de massinha mal feito. Como se umas crianças com muito pouca coordenação motora tivessem feito umas tartarugas ninja de massinha. É tão bom e tão engraçado, mas enfim. Então não tem um grande esforço para explicar isso. Só que o fato de eles serem mutantes é muito importante pro roteiro desse filme. Eu nem falei o roteiro desse filme direito até agora, mas se você quiser entender o que é o roteiro de Tartarugas Ninja Caos Mutante, ele é basicamente o primeiro filme do Pokémon. É basicamente a trama do Mewtwo, do primeiro filme do Pokémon. O vilão é muito próximo da ideia do Mewtwo no primeiro filme do Pokémon. Porque ele é a história das tartarugas que, né, são adolescentes e mutantes e ninjas, e elas moram junto com o Splinter nos esgotos, e o Splinter não deixa eles interagirem com o mundo, então eles não são heróis, não são nada. Eles têm as habilidades e tudo mais, mas eles usam as habilidades para basicamente roubar comida e trazer de volta para eles continuarem comendo e tal. E de vez em quando eles tentam escapar, eles querem ter uma vida normal, eles ficam assistindo filme no drive-in, assim, que fica o pessoal com o carro e projetando uma tela ao ar livre. Eles dão as escapadas pra ver como é a vida, porque eles querem fazer coisas legais de adolescente, né? Ao mesmo tempo que você tem a organização do mal, que tá tentando recuperar o experimento que criou essas tartarugas, porque também criou outras criaturas e tem o Super Mosca, eu acho. E o Super Mosca é um dos primeiros experimentos antes de o frasquinho com a gosma cair no esgoto e, por acidente, criar tanto o Splinter quanto as tartarugas. E esses outros mutantes, e aí tem o Bebop, o Rocksteady e outros personagens que eu não sei se são originais do filme ou não. Não sei se o Super Mosca é original. Então, basicamente, todos os vilões, o grupo antagonista, é feito de outros animais mutantes fortes, humanizados, sencientes, falantes e tudo mais. O Super Mosca é uma mosca gigantesca, muito forte, com um braço maior que o outro e tal. E é muito sobre essa questão de eles serem párias, de eles serem separados da sociedade e muito sobre preconceito. Então ele é, no fim das contas, uma mensagem muito básica sobre aceitação, sobre como as pessoas não aceitam o diferente. Não tem grande aprofundamento nisso, não tem grande aprofundamento. Uma das partes mais inteligentes desse filme pra mim é quando eles conhecem a April. E a April conhece os moleques através de uma coisa muito específica, né? Ela não tá entendendo o que tem aqueles quatro caras ali em cima do prédio, mas acaba que roubam a moto dela por causa disso, porque ela tá distraída olhando pra eles. E aí eles vão lá e pegam a moto dela de volta. Scooter, bicicleta, nem lembro direito. Mas eles pegam de volta porque eles se sentem culpados de ter causado esse roubo. E aí ela toma um susto, mas eles continuam conversando com ela. Eles explicam toda a situação. E aí tem todo o bagulho de, como eu falei, esse filme se apoia muito no negócio de adolescente. Então a April não é repórter de verdade. Ela é uma adolescente no ensino médio. Ela tá fazendo o jornal da escola. Então ela também sofre preconceito. É até interessante porque esse filme não chega muito longe, muito explicitamente nas coisas que ele quer falar. Mas eles colocaram a April como uma personagem negra. E ela sofre preconceito. Ela sofre preconceito porque um dia ela foi fazer um vídeo na TV do jornal da escola e vomitou na frente da câmera e virou um meme e todo mundo tira sarro dela. O filme não fala diretamente ela sofre preconceito porque ela é uma menina negra. Ele não vai declaradamente dizer o que ela está sofrendo é racismo. Ele encontra um subterfúgio, mas é basicamente um filme sobre racismo, sobre o preconceito com o outro e o outro é diferente. Através do fato de eles serem mutantes e por isso eles não serem aceitos. Mas tem uma coisa, é um dos momentos com maior nuance desse filme pra mim. Eu achei aquele momento muito interessante, que é as tartarugas chegando pra April e falando: ah, mas você aceitou a gente? Você acha que as pessoas não vão aceitar a gente também? E ela olha e fala: não, não. Eu tenho certeza que se eu visse vocês numa outra situação, eu também ia sair correndo e gritando de medo. Eu só estou aceitando vocês porque foi uma situação muito específica e eu consegui aceitar vocês e ir aceitando vocês com o tempo. E isso é um momento de rara nuance nessas histórias, porque uma versão mais inocente, mais ingênua desse tipo de história, com esse tipo de mensagem básica, ia falar uma coisa muito utópica, boba, tipo: claro, eu aceitei vocês, então todo mundo pode aceitar também, é claro. Mas ela tá falando: não é bem assim não. É muito provável que eu também fosse preconceituosa com vocês. E isso é legal. Isso é bem legal. Mas eu, pelo menos, não consigo puxar de memória nada muito além disso. Ele é um filme com uma mensagem de aceitação bastante básica que, mais uma vez, um filme infantil feito para ser empolgante, feito para ser divertido. Um filme que termina com uma mensagem de aceitação. São criaturas mutantes que são consideradas monstros, mas todo mundo passa a ver o valor deles no final do filme. E eles conseguem ter uma vida normal. E até você tem aquela coisa da ideia da expectativa, do peso da expectativa do pai e do pai deixar os filhos irem pro mundo. Então você tem todo o processo do Splinter e aceitando que ele pode soltar os filhos do mundo, porque ele tem um medo do preconceito, e vamos colocar, né, em termos que não sejam só subtexto, o racismo que ele sofreu, ele fica muito paranoico, mas ele não pode prender os filhos dele para sempre. Então os filhos também têm que sofrer os problemas da vida e superar esses problemas da vida e viver em sociedade. Então você tem esse processo, é um processo interessante, mas é tudo muito o esperado. Você não vai sair desse filme com um take muito diferente do normal para esse tipo de história. Então é um filme legal, é um filme muito divertido. Eu dei bastante risada, as cenas de ação são muito legais. O meu maior problema com esse filme são as tartarugas ninja. Porque veja bem, classicamente você tem esses quatro personagens e você precisa que esses quatro personagens sejam diferentes uns dos outros. Mais uma vez dizendo, eu não conheço os quadrinhos originais. Até onde eu sei, nos quadrinhos originais, eles não têm nem cor diferente na bandana, na faixa do olho. Até onde eu me lembro, todo mundo gosta de contar essa trivia que, originalmente, todos eles têm faixa vermelha no rosto. Mas foi se criando a ideia de que eles têm personalidades completamente diferentes umas das outras e que eles têm a corzinha que determina quem é quem. Então, se você fizer o desenho exatamente igual, você vai saber que o Leonardo tá de azul, que o Rafael tá de vermelho, que o Donatello tá de roxo e que o Michelangelo tá de laranja. Então você tem a cor, você tem a arma e você tem a personalidade. E eles foram criando arquétipos. E às vezes esses arquétipos vão sendo exacerbados ou desacerbados. Desacerbado? Existe isso? Mas enfim, aumentado ou diminuído, diferente, dependendo da versão e do novo reboot e tudo mais. Mas você tem essas personalidades clássicas. E eu nem tô aqui para dizer que tinha que ser exatamente daquele jeito. Essas personalidades foram sendo criadas, pelo menos eu penso que foram sendo criadas, muito por conta da necessidade de, se você tem esses personagens que vão estar interagindo o tempo todo, você precisa que eles tenham personalidades diferentes, porque é assim que você cria conflito. Essas personalidades têm que se chocar umas com as outras. Então você tem o líder quadradão, o cara mais radical, mais violento, mais independente, mais você não manda em mim. Você tem o cara mais cabeça, mais inteligente. E você tem o brincalhão, palhação, mais crianção, mais leve dos caras. Mais usado para alívio cômico. E é aí pra mim que mora o problema nesse filme. Pelo menos pra mim, do que eu senti assistindo, houve um trabalho meio ruim de caracterização, de diferenciação desses personagens. Porque você tem o Leonardo. O Leonardo é o mais próximo do que a gente conhece dele. O Leonardo é o líder. Então ele é um cara cuidadoso e precavido. Ele é o filho que mais obedece o pai por consideração ao pai e por medo do pai. Então ele é o cara com mais medo de coisas e mais precavido e mais... Gente, vamos voltar para casa porque o pai mandou a gente voltar rápido e tal. Então ele continua cumprindo essa função. Beleza. Os outros são muito próximos um do outro. Eles cumprem funções em cena muito parecidas. Todos eles são mais ou menos o Michelangelo. Você tem o Donatello, que é mais nerdão, mas eles foram, em vez de ele ser o cara da tecnologia, o inteligente, o cabeça, ele é nerd no sentido que a gente conhece hoje de nerd. Então ele é otaku. Ele acaba gerando um plano no final lembrando de Shingeki no Kyojin, infelizmente. Então ele é otaku, ele tem um moletom do Jojo, ele gosta de Attack on Titan, etc. Então ele é nerd, ele é otaku. E em alguns momentos, a história, o roteiro, os diálogos fazem menção ou referência ao fato de que o Rafael é mais bruto. Eles fazem umas piadas que eu acho até engraçadas, são boas piadas quando acontecem, que os caras vão tipo, ah, nosso plano, a gente vai, não sei o quê, vamos pra frente. E aí o Leonardo olha pro Rafael e fala, e você pode quebrar tudo? Ele fala, yeah, posso quebrar tudo. E todo mundo, yeah, vamos lá, cara, você precisa muito de uma terapia. Então é só uma frase solta, assim, dos caras falando, puta que pariu, esse cara é muito violento, ele precisa muito de um psicólogo. E ele é meio que isso. O Michelangelo é o Michelangelo. Mas o Donatello é um Michelangelo que faz mais referências nerd. E o Rafael é um Michelangelo que às vezes é um pouco mais violento. E o Leonardo... é um Leonardo que queria ser um Michelangelo. Então eu acho que eles não diferenciaram muito os personagens, então eles acabam todos tendo a mesma função em cena. Então eu fico imaginando que fica até difícil para a criança querer se identificar com um personagem específico, porque não tem muita diferença entre um e outro. O Augusto, por exemplo, quando ele saiu brincando de Tartaruga Ninja, ele escolheu o Rafael. E aí eu... escolhi o Leonardo, porque eu podia também fazer a piada do Ardo, que tem um momento que o Michelangelo coloca num formulário que o nome dele é Michael Angelo, mas o Leonardo não consegue fazer isso, então ele fica pensando, o que, que eu vou colocar? Leon Ardo? E os caras falam, pô, Ardo é um sobrenome? E aí essa é a piada. E aí eu brinquei com o Augusto que eu sou o Ardo. E ele achou engraçado e deu risada, porque ele também tinha dado risada dessa piada antes. Eu não sei exatamente por que o Augusto quis escolher o Rafael. Na brincadeira dele de Tartaruga Ninja, ele não fez nada específico de Rafael, por exemplo. Mas não tem nada muito específico que separe um personagem do outro. Então eu senti essa deficiência na história. Eu senti que faltou isso. Faltou a gente ter personagens diferentes. Nem que fossem takes diferentes dos personagens clássicos. Eu não quero que eles sejam exatamente como eles sempre foram. Eu só quero que eles sejam diferentes uns dos outros. Um pouco mais diferentes uns dos outros. De qualquer forma, esse é um filme que prepara para uma continuação. Claramente vai ter um teaserzinho de continuação. Se tiver continuações e continuar nesse nível de qualidade, já é mais do que suficiente. Assim, ultimamente eu só quero que os filmes infantis sejam legais e divertidos, porque eu não quero ver filme bosta com meu filho no cinema. Eu não quero estar preso a Minions. Então, quanto mais Tartaruga Ninja tiver, melhor. Mesmo o Sonic. Sonic tá bom. O filme do Mario que eu não gosto tá bom. Desde que não seja Minions, tá bom demais pra mim. Pois bem, vamos aos e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre One Piece. Eu queria, antes disso, dizer que eu achei que o meu podcast do One Piece ia ficar super curtinho, e no fim eu falei pra caralho, e eu falei tanto que eu esqueci uma parte inteira que eu ia falar. Que eu ia comentar que o roteiro ainda consegue fazer uns momentos interessantes de traçar uns paralelos entre certos acontecimentos. Ele consegue mais ou menos traçar um paralelo do Garp e da expectativa do Garp em cima do Luffy com o Zeff e da expectativa do Zeff com o Sanji. Então ele tem alguns, estruturalmente, né, como eu falava do macro que One Piece acerta, ele consegue no macro criar episódios que têm um sentido com começo, meio e fim naquele episódio. E eu gosto disso. O que deixa ainda pior o momento, por exemplo, e esses paralelos ele sempre costuma fazer com flashbacks, né? E isso deixa muito pior o flashback do Zoro, que não só está no lugar errado. Por que não fizeram essa porra desse flashback na luta do Mihawk? Que é onde, tematicamente, ele estaria localizado. Como, segundo ponto, tira o protagonismo do Usopp, que é completamente apagado ao longo da série, e principalmente no arco que deveria ser o arco dele. E terceiro, o grande paralelo desse flashback é que ele tem esse flashback enquanto tá tentando subir um poço. E é a grande superação do Zoro. Porra, eu queria muito ter falado isso no podcast, eu esqueci. Ah! Enfim, vamos lá. Eu tenho alguns e-mails que eu separei aqui. Teve, obviamente, foi muito divisivo, porque muita gente gostou e eu não gostei. Então, obviamente, pessoas vão defender. Mas eu separei alguns que eu achei interessantes aqui. O Jean Badi fala um negócio que eu não tinha pensado, porque eu falei que eu gosto de algumas coisas no live action, que eles adiantam certas coisas para já deixar um pouco mais redondinho. E eu cito o Arlong e o personagem já estar falando do preconceito. Mas, olha só. Eu vi muitas pessoas elogiando live action por trazer as questões de preconceito com a raça dos homens-peixes logo no arco do Arlong, mas particularmente fiquei bem incomodado com isso. Calma que eu explico. Com os homens-peixes codificados de forma explícita para representarem um povo negro, inclusive o ator que faz o Arlong é um ator negro, obviamente com um monte de maquiagem em cima, mas é um ator negro, o que, mais uma vez, Hollywood gosta muito de pegar ator negro para fazer tipo alienígena de outra cor. É direto isso, já repararam? Enfim, o Arlong não é alienígena, mas enfim, é um ator negro com maquiagem para ser um homem-peixe azul. Mas vamos seguir o e-mail. Com os homens-peixes codificados de forma explícita para representarem um povo negro, e a gente só vê essa questão na boca do vilão mais desprezível e maldoso da série live action até o momento, fiquei com um gostinho ruim na boca. Deu a impressão de que a série da Netflix dizia que, mais do que arrogância e senso de superioridade, Arlong era um ser cruel e escravizador de criança como forma de luta racial. Ter só os vilões falando sobre luta racial, o único homem-peixe não pirata do Arlong não falar nada e nenhum contraponto até o momento, soa muito esquisito. Quase como se fosse um olha como a luta contra o racismo pode cegar uma pessoa e torná-la alguém cruel. Claro que com outras temporadas mais pra frente, com o Jinbe e outros elementos que podem aparecer mais pra frente, isso pode ser contextualizado de uma maneira melhor, mais profunda e não ficar nessa problemática. Mas esse pensamento só vem por já saber o que o mangá tem mais pra frente. Sei lá se vai ter mais de 3 temporadas de One Piece pra abordar isso direito e se tiver, se vão abordar melhor. Mas com o conteúdo que temos até agora, acho que dá brecha para uma visão meio torta. E sim! Olha só, eu tive alguns e-mails que eu não vou conseguir achar agora especificamente, que no meio de outras coisas que estavam discordando de mim e tudo mais, também falavam muito que as pessoas estão muito presas ao original. Tem um e-mail que fala que eu comparei demais com o original. E sim, de fato, eu comparei demais com o original, mas eu falei sobre isso no podcast, inclusive, porque eu acho que o live action do One Piece está o tempo todo gritando pra você lembrar do original. Ele não quer se estabelecer como uma obra original própria, como uma obra separada. Ele não é uma visão artística, uma reinterpretação de um artista específico sobre o seu próprio ponto de vista. É uma transposição para a tela com atores. É isso que ela quer. É isso que ela quer que você pense como fã de One Piece. E isso causa momentos como esse. Porque eu nem pensei nisso que o Jean falou. O Jean tá completamente certo. Mas eu tava pensando com a cabeça de quem conhece One Piece. Então, como eu sei que essas questões raciais envolvendo os homens-peixe no mangá, mais pra frente, vão ser trabalhadas de um jeito com mais nuance, porque o Oda é um bom autor, é um bom escritor, então quando chega isso lá na frente, eu sei que isso chega com um debate interessante, eu olhei, ah, os caras estão adiantando isso, legal. E eu só parei aí o meu julgamento, confiando que, bom, isso é baseado naquele bagulho que eu lembro do mangá, então beleza. Que é o tipo de coisa que é uma armadilha. Porque, de fato, se você pensar apenas com o material que existe no momento, você tem um torturador, filha da puta, cruel, opressor de populações pobres usando a sua luta racial como desculpa para fazer um monte de coisa errada. De fato, é isso que tem nessa série live action até o momento. Então, pensa do ponto de vista de pessoas que nunca assistiram One Piece. Não conhecem One Piece. É só isso que eles têm. Então faz muito sentido o que o Jean falou e nem passou pela minha cabeça. Por falar nisso, tem um e-mail aqui da Juliana Kerner, que ela fala aqui que ela quer compartilhar a experiência de ver os pais dela assistindo essa série. Ela concordou com bastante coisa do que eu falei, mas ela quer trazer um outro ponto de vista. Ela fala que são senhores de quase 60 anos, eles estavam assistindo a série de live action do One Piece por vontade própria. Meus pais até gostam de certas coisas geeks, como Star Wars, Star Trek e filmes da Marvel. Mas eles estão bem longe de serem o público que veria ou leria anime e mangá. E não tinha a menor ideia sobre o que se tratava a série. Ao me sentar para rever a série com eles, eu ouvia risadas genuínas dos momentos que o Luffy era ingênuo, ou das implicâncias do Zoro com o Sanji, ou das mentiras do Usopp, ou da revelação do Garp, seu avô do Luffy e tudo mais. Eu ouvia frases como, nossa, mas esse ator é muito expressivo. Eles acharam um ótimo ator, se referindo ao Luffy. Vai lá, Zoro, eu gostei desse Zoro. Mas eles têm que ir atrás dela, se referindo a Nami que saiu e tal. E nossa, ah, que legal, quando apareceu o Dendemushi. Então, tipo, não teve um estranhamento. Nossa, que porra é essa que tá acontecendo? Eles só acharam divertido. Esse é um dos maiores trunfos de One Piece, né? Agora comentário meu. Um dos maiores trunfos dessa série é que eles não param pra ficar se explicando. Tipo, ah, não, tem que ter uma explicação muito longa do que é esse caracol. Não, tem o caracol. E o caracol telefone. É isso. Esse é um dos maiores trunfos de One Piece. E se você confiar no público, o público responde. Você vê os pais da Juliana, 60 anos, não ficaram, nossa, nada a ver, né? Eles só acharam divertido e segue o jogo, sabe? Continuando o e-mail aqui. Eles não apresentaram ter nenhuma dúvida sobre aquele universo, encerrando a série com o meu pai pedindo pra ver o livro, entre aspas, né, de One Piece e dizendo que divertido, ainda bem que vai ter mais. Vamos ver! Sobre a dublagem brasileira, eu vi as duas versões e de fato o dublador do Luffy faz algo diferente. Mas ainda assim, a expressão do ator parece não combinar com o clima da situação. Eu ouvi dizer que o Vini Takahashi, né, ele faz uma atuação boa, mas por conta do Iñaki Godoy fazer aquelas caras, fica um trabalho muito estranho, porque você bate uma atuação mais naturalmente Luffy, do Vini Takahashi, com aquela cara do Iñaki Godoy. Ó, pra encerrar esse e-mail já muito longo, eu não gosto do Sanji no mangá, mas concordo com você em ele ser o mais carismático, pois até eu aceitaria as aulas particulares de culinária dele. E olha que eu gosto de mulher. Juliana, a gente tá na mesma. Eu também gosto de mulher, mas se aquele Sanji olhasse diferente pra mim, seria complicado. Obrigado, Juliana, pelo seu e-mail. Mas alguém mandou um e-mail pra mim falando que eu fui reducionista com o Sanji. Eu não vou conseguir achar o e-mail específico agora. Se você é você que mandou esse e-mail, sabe disso. Eu tô tentando achar aqui no meu Gmail e não tô conseguindo achar qual é. Porque eu falei só dessa parte do Sanji ser sedutor e tudo mais. Falando que, tipo, ah, argumento idiota da minha parte de que a Nodico tinha que ter... O e-mail fala tinha que ter aceitado a sedução do Sanji, não foi isso que eu falei. Eu falei que caso ela tivesse aceitado, eu compreenderia muito bem, porque a cena não foi creepy, foi ele sendo sedutor de um jeito normal. momento quase a cena leva a mulher a aceitar o flerte, mas ela não aceitou o flerte porque é o Sanji e a gente sabe que o Sanji é um cara que flerta com mulheres e não dá certo. Mas o Sanji é muito mais do que isso. O Sanji, no e-mail, né, a pessoa fala que o Sanji é um cara gentil, porque tem aquela parte dele dar a comida pro cara e tudo mais. E, de fato, eu não falei as outras características do Sanji. O fato de ele ser o taradão, no e-mail a pessoa fala que é apenas a piada recorrente do Sanji. Eu não sei se é apenas a piada recorrente do Sanji. Pra ser completamente sincero, o fato do Sanji ser gentil, ser um cara legal, é uma das coisas que é uma característica dividida por todo mundo da tripulação, porque o Luffy só se associa com pessoas que ele considera boas pessoas. Então, eu vou ser completamente sincero com vocês, eu não acho essa uma característica tão importante da caracterização do Sanji, porque todo mundo é isso. Mas, de fato, ele é mais do que o taradão. Só que o taradão é uma das maiores características do Sanji. A coisa que define ele para a maior parte das pessoas que conhecem o Sanji. A coisa que define a experiência Sanji. Veja bem, a experiência Zoro não é definida pela piada de ele se perder e não ter senso de direção. Essa é uma piada recorrente do Zoro. Mas não é isso que define, não é isso que você pensa quando pensa no Zoro. No máximo, a segunda coisa que você pensa quando pensa no Sanji é o fato dele ser taradão. Por isso que eu acho importante a distinção de eles não terem feito o Sanji creepy e ele ser um personagem muito mais carismático do que os outros, porque isso é realmente muito diferente do Sanji original. E aí que vem o próximo passo, que é: o Sanji não é creepy, ele não é esquisito, e mesmo assim a piada de nenhuma mulher cair no flerte dele continua. Então tem uma série de coisas que acontecem no live action que só acontecem porque tem no original, no mangá e no anime. Então as mulheres têm que continuar não aceitando o flerte do Sanji, mesmo que eles não façam o flerte do Sanji do jeito que é o flerte do Sanji, que é absurdo, gritaria, intrusivo demais, invasivo demais. Ele não é intrusivo, não é invasivo, não é gritão. Ele é um cara bonito, carismático, calmo, normal. Eles só fizeram metade da piada, então fica muito esquisito. Mas enfim, esses foram os e-mails que eu separei, muita gente discordou. Teve até um e-mail falando que nunca gostou da minha maneira de ver One Piece. E aí é que, né, não tem muito jeito. Mas muito obrigado pra todo mundo que mandou e-mail. Continue mandando e-mail para leokitsune@gmail.com ou virando um apoiador no Catarse, catarse.me/kitsune_da_semana. E um agradecimento especial para estes que são os maiores apoiadores do Catarse e do Kitsune da Semana. Hakai, Marco Antônio Velone, Caio Encarnação, Jornada do Whisky, Wilson Ricarte, Corvo Monocromático, Luiz Guzzi, Cian Paiva, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Leandro Lugarese, David Oliveira, Luan Barreto, Lucas Lima da Silva, Thiago Marcelo Risso, Vinícius de Oliveira Giuliani, Felipe Reis do Castro, Felipe Lima Marques, Meca Jack, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Raul Barros de Luna, Lucas de Moraes Paim, Zac Vieira, Antônio Galetti, Rafael HQ, Rubens Suzuki e Pedro Manfrim. E esse foi o Kitsune dessa semana, o Kitsune da próxima semana, também gravado tudo junto aqui no mesmo dia, porque eu estou tirando uma semaninha de férias, vai ser o filme do Bong Joon-ho, Memories of Murder. Filmaço, filmaço! Até semana que vem.